Oi, gente, eu sou a Lola Scaff e tá no ar o Cabanga em Alta. Hoje você fica sabendo sobre a votação da educação domiciliar em Santa Catarina, a aprovação do fim da meia entrada nos setores artísticos, a crise dos professores em formação trabalhando sem receber bolsa e muito mais. Fique ligado a partir de agora no Cabanga em Alta. E vamos começar o Cabanga em Alta com um dado ambiental muito preocupante. Ainda que o Brasil tenha se comprometido a reduzir a emissão de gases poluentes há mais de 10 anos, os índices indicam que o ano de 2020 foi o ano mais poluente dos últimos 16 anos no país. O Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima aponta que o aumento considerável do total de gás carbônico emitido para a atmosfera está relacionado ao desmate excessivo na Amazônia e no Cerrado. Cientistas ainda ressaltam a responsabilidade da atividade agropecuária. E um reencontro emocionante. Abdul Qudus Munsi é um senhor de 82 anos que vive em Bangladesh, que foi afastado da mãe há 70 anos atrás para morar com o tio. Quando ele tinha 10 anos, ele fugiu de casa e acabou sendo adotado por duas irmãs, perdendo de vez o contato com a família. Mas em abril desse ano, ele divulgou nas redes sociais a sua história, pedindo ajuda para encontrar os seus pais e a sua aldeia. E não é que deu certo, gente? O reencontro com a sua mãe mongol, agora com 100 anos de idade, aconteceu e emocionou todos os moradores. E foi aprovado um projeto de lei em Santa Catarina que autoriza o homeschooling, que é a educação domiciliar. O documento precisa ainda seguir para a sanção ou veto do governador do estado dentro do prazo de 15 dias. De primeira, o projeto educacional tinha sido reprovado pela Comissão de Educação da ALESC, mas foi discutido novamente pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até chegar em um documento definitivo, as principais mudanças foram uma garantia de tutela do Estado, uma conceituação de aptidão técnica e a proibição da modalidade aos pais com medidas protetivas. Mais informações sobre a aprovação ou não do projeto serão divulgadas em breve. Escuta só que história muito emocionante e especial, gente. A jovem Diana Donnarumma, poucos meses antes de se casar, descobriu uma doença grave que a fez precisar com urgência de um transplante de intestino grosso e delgado. Pouco tempo depois, foi noticiada sobre a doação dos órgãos de Heather Donnelly, uma garota que sofreu um acidente de carro e veio a falecer logo em seguida. Ao fazer a cirurgia e ter a vida salva pela doação dos órgãos, Diana teve uma decisão emocionante: convidar Daniel Donnelly, pai de Heather, para levá-la até o altar na cerimônia do seu casamento, como forma de expressar a sua gratidão. A celebração foi muito emocionante e viralizou nas redes sociais. Diana foi apenas uma das 8 vidas salvas pela doação dos órgãos da filha de Daniel. E na noite de ontem, um jovem turista sumiu após ser puxado por uma correnteza no Guarujá. Para ajudar, um gari entrou na água para salvá-lo, mas também acabou sendo puxado pelas águas. Infelizmente, na manhã desta segunda-feira, foram localizados pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos 2 corpos na Praia de Pitangueiras. As famílias foram chamadas e reconheceram as duas vítimas. Ambos foram levados para o Instituto Médico Legal da Praia Grande. E mais de 60 mil professores em formação, vinculados ao programa de iniciação à docência e ao programa de residência pedagógica, estão sem receber as bolsas da CAPES, referentes aos meses de setembro e outubro. A instituição explicou que a liberação do pagamento das bolsas está condicionada à aprovação do projeto de lei do Congresso Nacional, a PLN 1721. Entretanto, a PLN ainda não foi colocada em pauta para votação. Cobrados incessantemente pelos bolsistas que estão trabalhando sem receber, acumulando dívidas e ficando sem recursos para se manterem na universidade, o pronunciamento mais recente da senadora Rose de Freitas, presidente da CMO, afirma que a votação da PLN acontecerá nesta quinta-feira. E médicos da Universidade de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos, desenvolveram uma vacina experimental contra a artrite reumatoide. Lembrando que a artrite reumatoide ocorre quando o sistema imunológico ataca e quebra tecidos saudáveis do próprio corpo, principalmente o revestimento das articulações de mãos, pulsos, tornozelos e joelhos. A vacina apresentou resultados imediatos e duradouros. Se a comprovação clínica ocorrer com sucesso, será uma conquista revolucionária na área da saúde. E vamos contar aqui uma história de amor que enfrentou todas as barreiras. Mark Bethel e Penny Umbers se conheceram no início dos anos 80 e viveram um grande amor, mas foram impedidos de seguirem juntos pela família de Penny, que não aceitava um relacionamento da filha branca com um homem preto. O racismo da família prejudicou muito a vida do rapaz, que foi ameaçado de perder sua bolsa de estudos na universidade. Porém, essa história não chegou ao fim. Depois de 40 anos, os dois, que tinham seguido sua vida, casado com outras pessoas e passado pelo processo de divórcio, se reencontraram através da internet, marcaram um encontro, se apaixonaram novamente e, dessa vez, não deixaram ninguém atrapalhar esse grande amor. O encontro aconteceu em Bahamas, eternizando uma relação que sempre sonharam. E o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, apresentou um projeto que acaba com o direito de meia entrada de estudantes e idosos em setores artísticos. A votação do projeto, que aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 27, culminou na aprovação do documento favorável ao fim do benefício. A lei agora passa para a sanção do governador. E o nosso Caboing em Alta de hoje fica por aqui. Eu sou a Loli Scaff e até o próximo Caboing em Alta. Espero por vocês.